Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos tomar os nossos lugares para nós darmos início ao nosso tempo de reunião juntos. Mais uma vez, vamos nos voltar ao Senhor em oração, rogando a Ele a sua bênção sobre nós, a sua ajuda, para que nós venhamos a meditar na sua palavra nessa noite. Vamos orar, irmãos. Senhor, no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos nessa noite, Pai, nos assentar aos pés do Senhor, pedir a Ti, ó Deus, que mais uma vez a Tua misericórdia seja conosco. Senhor, em nome de Jesus, guarda o nosso coração nesse momento. Abra nossa mente, ó Deus, para retermos a Sua palavra, e também para que ela possa cair numa boa terra em nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, nós não estamos aqui para conhecer apenas, mas queremos viver a Tua palavra. Senhor, por causa dos dias em que vivemos, nós carecemos da realidade da Tua palavra em nós, Deus. Carecemos de uma expressão maior da Tua vida dentro de nós. Carecemos, Senhor, de uma expressão mais aguda do Teu caráter sendo formado em nós. Por isso, Deus, usa a Tua palavra nessa noite. Como está escrito, ela é uma espada de dois gumes, apta, Senhor, a penetrar mais profundo do nosso ser, fazendo divisão entre alma e espírito e colocando para fora os propósitos que há no coração. Queremos ser iluminados por Ti nessa noite. Ó Senhor, que a Tua palavra arda como fogo em nós. Que nós possamos de fato considerá-la. Que nós possamos de fato abraçá-la nesse tempo. É o que nós pedimos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler do verso 7 até o verso de número 11. Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 7 a seguir. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu gostaria de meditar nessa passagem juntamente com os irmãos. E queridos, intenção aqui não é que nós venhamos apenas ler esses textos de maneira rápida ou considerá-los de maneira rápida, mas é que nós realmente venhamos fazer uma aplicação disso na nossa vida. Não faz muito sentido nós lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus e não vivermos a palavra de Deus. Não à toa, Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Irmãos, essa carta Pedro escreveu para aquelas congregações da Ásia Menor que estavam debaixo do jugo do Império Romano. Vocês sabem que essas igrejas viviam uma difícil opressão por parte do governo romano, perseguições se desencadeariam logo após, E essas igrejas, então, estavam debaixo de muita opressão. Pedro, quando inicia essa sessão, ele aponta para algo que revela o comportamento que deveria se notar no meio daquelas igrejas com esta declaração: o fim de todas as coisas está próximo. Essa epístola provavelmente foi escrita no ano 62 ou até 69 depois de Cristo, aproximadamente 2000 e poucos anos. Pedro está dizendo assim: o fim de todas as coisas está próximo. Então, se Pedro, nessa situação, diz que o fim de todas as coisas era chegado ou estava próximo, quanto mais nós, quando batemos o olho nessa frase, podemos trazê-la para os nossos dias e dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Porque havia no coração de Pedro a certeza de que os dias estavam se cumprindo. E ele escreve com o coração tão pastoral, o coração daquele supervisor de almas sobre aqueles irmãos, e ele dá aqui então deliberações de como eles poderiam viver naqueles dias, sabendo que o fim de todas as coisas era chegado, sabendo que aqueles irmãos, em diferentes contextos, passariam por duras perseguições por causa da opressão do Império Romano. Então ele diz assim: o fim de todas as coisas é chegado. O fim de todas as coisas está próximo. Como eu disse para os irmãos, nós temos uma apropriação profética dessa frase de maneira singular, porque estamos vivendo o último momento, ou a última fase da igreja, ou os últimos dias da igreja na terra. Então Pedro aqui vai nos dar algumas direções sobre como nós devemos portar, sabendo que o fim de todas as coisas é próximo, é chegado. Então ele diz assim: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, ele diz que nós devemos viver num tempo como esse, em alerta, sóbrios, em oração. Que nós devemos viver com cuidado, que nós devemos ser sóbrios, criteriosos, e também que nós estejamos no espírito de oração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim, 5:17, orai sem cessar. Orai sem cessar. O nosso trabalho diante de Deus é orar. Paulo, escrevendo ao Timóteo, diz que diante de Deus devem ser conhecidas as nossas petições e súplicas com ações de graça, para que nós tenhamos vida tranquila. Irmãos, uma vida tranquila no Senhor é uma vida despejada em oração. Pedro está dizendo que nós temos que ser sóbrios, criteriosos em todas as coisas, e que a nossa vida deve ser regada com o espírito de oração. Irmãos, o quanto isso fala no nosso coração nesses dias? Por causa da agitação do tempo que nós estamos vivendo, quantas coisas nos tiram de um espírito de oração, de um espírito quieto diante de Deus, de um espírito que aguarda em Deus e que ora a Deus. Ele diz assim, que nós devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Nós devemos viver vidas derramadas em oração nesse tempo, porque o fim de todas as coisas é chegado. Mas veja que ele não só diz que nós devemos viver uma vida séria, uma vida criteriosa, como Paulo diz aos Efésios no capítulo 5, que nós não devemos viver como nécios, como loucos nesse tempo, mas vivendo nesse tempo com a vida cheia do Espírito Santo, não nos amoldando às paixões deste mundo, não nos embriagando com as coisas deste mundo, mas cheios do Espírito Santo. Então ele diz assim no verso 8, se nós vivemos uma vida criteriosa, uma vida sóbria, em oração, por causa dos dias que nós estamos vivendo, ele diz assim, acima de tudo. Pedro coloca para nós um degrau, que nós devemos viver uma vida quieta, sóbria diante de Deus, num espírito de oração, sempre, orando sempre no nosso espírito, mas ele diz assim, acima de tudo, como que colocando um degrau acima, mais do que uma vida sóbria, mais do que uma vida criteriosa, mais do que uma vida no espírito de oração, ele diz assim, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, nós também não podemos ler este texto achando que nós podemos viver uma vida no pecado e superabundar em amor, e quanto mais amor, o amor cobrirá a multidão de pecados. O contexto que Pedro está dizendo é que o amor deve superabundar nas nossas vidas, porque o amor cobre pecados. No sentido de que nós podemos viver uma vida, como ele diz aqui, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Porque aquele que se reveste do amor de Cristo é capaz de perdoar toda sorte de ofensas, toda sorte de desarranjos, toda sorte de problemas. Ele diz assim, acima de um espírito sóbrio, criterioso e de oração, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, essa palavra ele não estava escrevendo para os homens, para os gentios. Pedro não está escrevendo essa palavra para os de fora. Pedro está escrevendo essa palavra para nós. Como nós devemos viver os últimos dias? Como nós temos que viver sabendo que os últimos dias são chegados sobre nós? Ele diz que, ainda que nós venhamos a viver uma vida criteriosa, sóbria e cheia de oração, não podemos faltar com amor. Quando você abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, os irmãos conhecem a carta à igreja de Éfeso. Oh, irmãos, e aquela igreja foi uma igreja, do ponto de vista prático, irrepreensível. Em obras, labor, sofrimento, colocaram à prova falsos apóstolos. Era uma igreja, do ponto de vista da prática, irrepreensível. Mas o nosso Senhor diz para eles assim, tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor, ou o melhor do teu amor. A alerta que nós temos ao ler esse texto é que nós podemos transbordar de uma vida, de uma prática cristã regular até aprovada, mas em tudo falhar no essencial, no amor. Pedro não está dizendo que nós devemos amar uns aos outros somente, mas ele diz que nós temos que nos amar de maneira intensa. Intensa. Irmãos, esse era o testemunho da igreja nos seus primórdios. Quando a igreja de Cristo foi batizada com o Espírito, o que caracterizava aquela igreja, muito mais que obras, muito mais que ortodoxia, era o amor intenso dos irmãos. Era o amor de Deus derramado nos corações. Então Pedro está dizendo assim, que acima de todas as coisas, nós devemos ter um amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Então aí ele vai no verso 9 dizer assim, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmão, se você ler o texto, você vai ver que depois que a palavra amor é mencionada, no final do verso de número 8, o amor cobre multidão de pecados. Então, Pedro coloca duas características daqueles que amam intensamente uns aos outros. Primeira característica, verso 9, são hospitaleiros. Quando nós falamos essa palavra hospitalidade, os irmãos já pensam assim, né? Nossa, hospitaleiro é aquele irmão que traz o irmão para dentro de casa e o irmão fica 40, 50, 60 dias com o irmão. Não. Eu estive na Bahia agora há pouco tempo e eu tinha uma mala bem grande. O irmão falou assim, ô irmão, eu queria até que você viesse aqui para casa, mas agora com essa mala desse tamanho eu tô com medo. Mas o texto, quando diz hospitaleiro, fala muito mais de um lugar no coração do que praticamente apenas de receber. Embora isso está implícito, faz parte, temos que receber os irmãos. Mas aqui Paulo diz assim, sede mutuamente hospitaleiros, ou seja, nós temos que ter graça, o privilégio de Deus de receber os nossos irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, não é raro, os irmãos precisam de um tempo, de uma conversa, de uma companhia, de um café juntos, de um momento juntos. E não raras vezes, nós não temos tido condições de atender os irmãos assim. Não temos tempo, estamos agitados nas nossas correrias pessoais, indo para lá, vindo para cá, e nem sempre temos tempo de estar com os irmãos. Então Pedro está dizendo que aquele que coloca o amor entre os irmãos de maneira intensa, uma coisa se caracteriza nele. A primeira é que ele se torna hospitaleiro. Esse hospitaleiro aqui, irmãos, é muito mais do que um lugar na sua casa. É um lugar no seu coração. Porque pode ter gente que acha fácil abrir a casa, mas abre a casa sem abrir o coração. Hospitaleiro fala de um lugar no coração. Os irmãos precisam ter um lugar no seu coração. Os irmãos precisam ter um lugar no meu coração. O amor intenso se manifesta assim. Nós temos que ter um lugar no nosso coração para os nossos irmãos. Paulo, quando escreve aos Coríntios, a segunda carta, ele diz assim, vocês estão estreitados em si mesmo. Mas ele diz assim, dilatai-vos nos vossos sentimentos. Paulo estava dizendo isso porque eles haviam recebido uma primeira carta, e aquela primeira carta era muito pesada. E a reação normal de quem é disciplinado é que ele se fecha. E Paulo diz assim, vocês estão estreitados. Então ele diz assim, dilatai-vos também. Ou seja, nós, pela nossa própria natureza caída, somos estreitados. Não damos lugar às pessoas. Não abrimos o nosso coração. Então Paulo diz assim, vocês estão estreitados, mas ele diz assim, dilatai-vos. A palavra lá é justamente essa. Haja um lugar no vosso coração para acolher a palavra implantada. Para acolher os irmãos. Então a primeira característica que Pedro coloca é que esses irmãos que se amassem de maneira intensa fossem hospitaleiros e sem murmuração. Sem questionamento. Sem outra escolha. Como se nós tivéssemos um dever dado pelo Espírito Santo de acolher os irmãos no nosso coração sem termos o direito de murmurar, sem murmuração, sede mutuamente hospitaleiros. E depois o verso 10, ele diz assim, servi uns aos outros. Então, tende amor intenso uns para com os outros, sede igualmente hospitaleiros, e o verso de número 10 diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não conforme o dom que você acha que você tem, mas o dom que você recebeu. Porque Deus repartiu os dons do Senhor entre nós. Então ele diz assim que a segunda característica deste alguém que abre o seu coração, ele é um servo. Servia uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E esse tanto que hospeda, esse hospitaleiro, ou este que serve, ele diz assim, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aquele que é hospitaleiro e aquele que serve, Pedro está dizendo que ele é um dispenseiro da graça de Deus. O que é um dispenseiro? Um dispenseiro é alguém que espalha, é alguém que derrama, é alguém que torna alcançável algo. Então aquele que ama de maneira intensa, que é hospitaleiro e que serve os seus irmãos, ele é um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Hoje eu estava lendo quando o povo de Israel voltou para o Egito. Os irmãos conhecem essa história muito bem. O Senhor usou naquele tempo Esdras, Neemias, como os estadistas, aqueles enviados do Senhor, e dois profetas em especial, Ageu e Zacarias. Irmãos, eu estava vendo como eles eram diferentes uns dos outros. Como eles em nada eram parecidos. Neemias, quando recebeu a notícia de como estava Jerusalém, diz o texto que ele arrancou o cabelo de muitos servos. Esdras, no entanto, arrancou o seu próprio cabelo. Neemias aceitou uma comitiva real para ir para Jerusalém. Esdras havia dado um testemunho para o rei, e diante daquele testemunho a sua consciência ficou tocada e ele negou uma comitiva real para o conduzir até Jerusalém. Quem estava certo? Neemias, que aceitou a comitiva, ou Esdras, que não aceitou a comitiva? Irmãos, os dois estavam certos, porque eles estavam no mesmo espírito, mas trabalhando de maneira diferente, porque eles eram diferentes uns dos outros. Pedro está dizendo assim: dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus tem maneiras múltiplas de se mostrar. Deus tem maneiras variadas de se revelar. E a cada um de nós foi dado o dom de sermos dispenseiros da graça de Deus em medidas diferentes. Não existe uniformidade, mas unidade no Espírito. Variações de operações, segundo Paulo diz. Então ele diz que aqueles que servem uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Vamos ler aqui um texto, irmãos. 1 Coríntios, ou melhor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o verso de número 4. E depois o 9 a seguir. Romanos 12, 4 diz assim: porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Verso 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, quando nós pegamos esses ensinamentos de Paulo, de Pedro, e poderíamos fazer assim por vários outros livros da Bíblia, e colocamos em paralelo com o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, nós vamos ver que há uma brutal diferença entre como vive aquele que creu, aquele que recebeu o Senhor, e o homem do tempo final. Porque lá Paulo diz que os homens se tornariam amantes de si mesmo, orgulhosos, jactanciosos. E aqui Paulo está nos exortando a termos um amor fraternal segundo o dom que cada um recebeu, segundo a maneira múltipla que Deus tem de se revelar a nós na sua igreja, segundo os diferentes dons que ele nos deu. Então a exortação que nós recebemos por Pedro é que nós devemos viver nesse tempo expressando amor, expressando hospitalidade e expressando serviço. Veja, irmãos, que o amor não é citado sozinho. O amor, ele precisa ser acompanhado de hospitalidade e de serviço. Irmãos, o nosso Senhor deu aquele maravilhoso exemplo, lá em João capítulo 13, quando ele tomou aquela bacia. Irmãos, aquilo é uma referência para nós. Porque as mãos que manuseiam a palavra de Deus, estudando, meditando, lendo, também devem ser mãos que lavam louças, mãos que varrem o chão, mãos que fazem o serviço que tem que ser feito, por causa da variedade da expressão de Deus no meio do seu povo. Então Pedro está dizendo que cada um de nós aqui recebemos um pedacinho, um pelo menos. Cada um de nós recebemos um dom da parte de Deus, que não é nosso, mas é expressão de Deus para o seu povo, de maneira variada. Se nós estivéssemos lá entre os judeus, nós íamos falar assim: puxa vida, Neemias, você veio com a comitiva real, Esdras não veio com a comitiva real. Quem está certo aqui, você ou Esdras? Irmãos, o Espírito estava agindo, usando homens diferentes, como assim ele faz nos dias de hoje? O Senhor pode nos usar de maneira diferente, cada um em uma abordagem, mas tudo visando a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que ter atenção quando ele diz assim: amai-vos intensamente. Porque nós achamos que, em primeiro lugar, nós temos a opção de amar. Às vezes nós achamos que é opcional. Eu amo se eu quiser. Se nós não achamos que é opcional, nós colocamos numa qualificação: eu amo aqueles quem eu quero amar. Não. Há um mandamento para mim e para você, que nós devemos, nesses dias finais, nos amar de maneira intensa. Irmãos, nós temos recebido da palavra, falando, nosso irmão com encargo, falando sobre depressão nesses últimos dias. Uma das características de um propenso depressivo é quando ele se volta para si mesmo. Meu querido irmão e minha querida irmã, se porventura você tem experimentado tristeza e angústia nesses dias, volte-se para os seus irmãos, em hospitalidade e serviço, e você vai ver o quanto você é útil na casa de Deus, o quanto você é necessário, o quanto Deus te confiou nas suas mãos, que ninguém poderá fazer senão você mesmo. Ó, irmãos, numa comunhão que tivemos ontem, nosso irmão nos lembrou uma leitura concernente àquele cego de Jericó. O pedido dele para o Senhor foi que eu torne a ver. A leitura nos dá a entender que aquele homem um dia enxergou e viu, mas ele queria ver de novo. Irmãos, quantas vezes nós precisamos fazer essa oração para o Senhor? Abra os nossos olhos, Senhor, eu quero tornar a ver. Porque muitas das vezes, irmãos, houve tempos e épocas nas nossas vidas onde nós percebíamos as coisas, víamos as coisas, e hoje nós já não vimos mais, vamos nos tornando insensíveis, duros, enrijecidos. Então, voltando para Pedro, ele diz que nós devemos, então, nos amar de maneira intensa, e diz que isso é uma expressão do dom de Deus entre nós. E aí ele diz aqui, o verso 11, de 1 Pedro capítulo 4, diz assim: se alguém fala, porque nós podemos ser hospitaleiros, podemos servir, mas nós vamos também falar. Então ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. C.S. Lewis diz assim: nós devíamos prestar atenção no quanto as nossas palavras podem ser úteis ou podem ser desastrosas. Irmãos, uma coisa deve caracterizar o povo de Deus nesse tempo do fim: sobriedade no falar. Aquele que fala, não fale de qualquer maneira. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Mas é só o que fala. Talvez você não tenha nada a falar, então o melhor a fazer é ficar em silêncio. Mas se vai falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, na força que Deus te dá. Se você não tem força dada por Deus, não faça segundo a sua própria força. Porque Deus não quer um serviço baseado no esforço da carne. Ele deseja que nós venhamos servir segundo aquilo que ele tem nos suprido. O que fala, fala segundo os oráculos de Deus. Ó, irmãos, quantas vezes nós falamos com os nossos irmãos? E quantas vezes nossos irmãos podem dar testemunho se nós estamos falando segundo os oráculos de Deus? E aí ele dizia: o que serve, faça-o com a força que Deus lhe supre. A força que não é dele, mas que é a força que o Senhor dá a ele. É a força que não vem de si, mas é a força que vem de Deus. É a força que você percebe que aquele irmão não tem a mínima condição de te ajudar ou de fortalecer, porque talvez ele esteja numa situação até pior. Talvez ele esteja sofrendo até mais. Mas Pedro está dizendo assim: o que serve, faça-o na força que Deus lhe concede. É a força que vem de Deus, não é a força que vem de nós. E aí ele diz assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Para que seja no amor, seja na hospitalidade, seja no serviço, seja no falar, ele está dizendo: Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Irmãos, não há serviço na igreja que não vise a glória do Senhor Jesus Cristo. Todo serviço na vida da igreja que visa a glória humana, que visa a exposição humana, não é serviço que redunda em glória a Deus. Aquele que fala, fala segundo os oráculos de Deus. E aquele que serve, segundo a força que Deus tem lhe dado. Para quê? Para que Deus seja glorificado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, para concluir, nós poderíamos usar e ver muitos exemplos em toda a Escritura sobre irmãos que viveram assim, amando intensamente, servindo intensamente, vivendo com um coração cheio de Deus para servir o seu povo. E pensando hoje em um personagem para vermos, não me veio outro na memória, senão Barnabé. Aquele discípulo que seu nome era José, e os discípulos então colocaram nele esse nome Barnabé. Eu quero concluir aqui. Irmãos, abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou filho de consolações, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Oh, irmãos, interessantíssimo essa leitura, porque aqui no capítulo 4, o verso 32 diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E aqui nós lemos sobre esse José, e aí parece que os discípulos colocaram um apelido nele. E o apelido que lhe deram, Barnabé. Porque Barnabé quer dizer filho de exortação ou filho de consolações. Alguém que consolava os irmãos. Aqui o contexto: uma grande oferta estava sendo levantada para a igreja em Jerusalém. E Barnabé então tinha um campo, ele vendeu aquele campo, trouxe aos discípulos para que a igreja então fosse ajudada nessa situação. Barnabé aparece em 4 livros da Bíblia. E só aqui no livro de Atos, o seu nome é citado mais de 20 vezes. Então, o seu nome, Barnabé, filho de consolações. Essa é a primeira aparição dele nesse texto. Irmãos, uma outra aparição de Barnabé está aqui no capítulo 9 de Atos. Logo depois da conversão de Paulo, ele esteve com Ananias e ele já havia pregado em Damasco. Paulo, depois do seu encontro com o Senhor, ele já havia pregado em Damasco e agora ele estava indo para Jerusalém para ter comunhão com os demais irmãos, para ter comunhão com os discípulos. Mas a fama de Paulo era conhecida entre eles. Então o verso de número 26 diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou ajuntar-se com os discípulos. Paulo estava desejoso de ter comunhão com os irmãos naquela cidade. Paulo estava desejoso de estar com os irmãos naquela cidade, mas o verso diz assim: todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Todos tinham medo de Paulo. Os irmãos em Jerusalém estavam com medo de ter comunhão com Paulo. Todos, porém, o temiam. Mas o verso 27 diz assim: mas o filho das consolações, um tal Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Veja, irmãos, Paulo estava indo para uma cidade para ter comunhão com os irmãos. Todos os irmãos estavam com temor de Paulo, não queriam receber a Paulo, mas Barnabé foi até Paulo, se dirigiu a Paulo para consolá-lo e para levá-lo aos demais apóstolos, porque Paulo estava só naquela cidade. Os irmãos não queriam receber a Paulo e, de alguma maneira, Barnabé então foi consolar a Paulo. Ó, irmãos, quantas vezes nós recebemos de Deus o encargo de consolar irmãos, de estar com os irmãos, de abrir esse espaço no nosso coração, na nossa casa, e sermos hospitaleiros. E pense, irmão, também, esse Paulo a quem Barnabé está acolhendo, esse Paulo a quem Barnabé está chamando para perto, seria aquele grande Paulo, escritor de tantas cartas, um fundamento na sua vida para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, até os dias de hoje, por causa da obra e do trabalho de um simples Barnabé, de um simples José, de um irmão que abriu o seu coração e foi hospitaleiro para um irmão que estava chegando agora no meio do povo de Deus, que havia se convertido e que era um assassino de cristãos. Irmãos, pensem em que coração Barnabé estava. Qualquer um de nós não teria nenhuma inclinação a Paulo. Esse homem estava perseguindo, matando os cristãos. Mas agora ele creu no Senhor. Então Barnabé se dirige a ele para então levá-lo à comunhão junto com os demais irmãos. A outra aparição aqui no livro de Atos, ainda falando de Barnabé, capítulo 15. Atos capítulo 15, verso 36 e 37. Alguns dias depois da primeira viagem missionária, se você ler, você vai ver que eles chegaram numa área de muito difícil acesso, de muito difícil travessia. Então diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, o mesmo Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Verso 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Porque quando eles chegaram naquele lugar de difícil travessia, Marcos falou assim: daqui eu não passo. Marcos desistiu e voltou. Não prosseguiu. Então, verso 38 diz assim: Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Olha, irmãos, esse Paulo era aquele mesmo Paulo que Barnabé havia acolhido e levado à comunhão dos irmãos, mas que agora não queria dar uma segunda chance a João Marcos. E Barnabé queria que João tivesse uma segunda chance. Olha o coração desse irmão. Ele sabia que ele tinha desistido naquela primeira tentativa, mas ele só partiria para uma segunda oportunidade se ele pudesse levar consigo João Marcos. Paulo, por algum motivo, e a Escritura não oculta isso, se levantou contra e se opôs. Então o verso 39 diz assim: houve entre eles tal desavença. Aqueles dois irmãos que se acompanharam, que Barnabé recebeu a Paulo e que Paulo foi introduzido à comunhão em Jerusalém por meio de Barnabé, tiveram uma terrível desavença. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Não foram juntos, mas foram para Chipre. E Paulo então escolheu a Silas para ir com ele, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Irmãos, e olha como o Espírito Santo é lindo. Como a palavra de Deus é algo impressionante. Porque talvez, quando nós lemos aqui o verso 38, nós podemos pensar assim, muito provavelmente, Paulo disse assim, ó, João Marcos, você não vai. Da primeira vez você não foi, você desistiu, você se acovardou, você ficou cheio de medo, não concluiu a viagem. Para que nós vamos te levar de novo? Mas do outro lado, Barnabé insistia com Paulo, queria levar João Marcos, mas Paulo não cedeu. Mas João Marcos, irmãos, é aquele que escreveu o Evangelho. E ouça o que Paulo vai falar de João Marcos, lá em 2 Timóteo. Abre comigo, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 11. Você sabe que aqui Paulo agora está trancado, preso, às vistas da morte. Ele diz assim, 4:11, escrevendo a Timóteo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ó, irmãos, esse mesmo Marcos que Paulo não quis que partisse com ele naquela segunda viagem. Agora ele diz para Timóteo. Traz ele para mim. Traz ele para mim. Quantas vezes nós deixamos alguns irmãos pelo caminho e nos esquecemos. Mas o Espírito Santo não se esquece. Paulo diz, traze-o para mim porque é útil para o ministério. Certa feita, Paulo não quis que João partisse com ele. Mas agora ele diz assim, traze-o para mim. Irmãos, e voltando aqui para este grande exemplo de Barnabé, que coração, filho das consolações. Você não vê nenhum grande sermão pregado por Barnabé, não escreveu nenhuma carta, mas é um coração que nos ensina a amar de maneira intensa, a servir, a ser hospitaleiro, a estarmos sempre por perto. Veja que quantos foram abençoados pela vida de Barnabé. A igreja em Jerusalém, o grande apóstolo Paulo, João Marcos, Marcos que foi tão usado pelo Senhor, escrevendo aquele evangelho, houve então a sua vida consolada por Barnabé. Que lição nós temos? Para concluirmos, irmãos, voltamos para 1 Pedro. Vamos ler o verso 8 e 9 do capítulo 3. Diz assim, finalmente... Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Irmãos, gostaria de frisar o verso de número 8. Pedro diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo. Oh, irmãos, nós temos que procurar o mesmo ânimo no Senhor. Muitas das vezes, o meu ânimo não é um ânimo para todos. Preciso ser ajudado e corrigido. Até que nós tenhamos todos o mesmo ânimo, o mesmo sentimento. Às vezes alguém está passando uma dura prova, um duro momento, e o seu ânimo desfalece. E aquele ânimo tem o poder de contaminar outros irmãos. Nós precisamos perceber para que nós levantemos uns aos outros, para que nós tenhamos o mesmo ânimo. Essa igreja aqui, esses irmãos da Ásia Menor, estavam por enfrentar uma terrível perseguição, o quanto seus ânimos seriam colocados à prova. Mas Pedro está dizendo assim, sede todos de igual ânimo. E aí ele diz assim, compadecidos, que tenham um coração que se possa compadecer uns dos outros, especialmente daqueles que estão com os ânimos para baixo, ou aqueles que estão desanimados, desencorajados, ele diz assim, compadecidos. E uma outra expressão que eu acho maravilhosa dentro dessa epístola. Ele diz assim, fraternalmente amigos. Ó, irmãos, amigos fraternos. Esse é o chamamento para nós, para que sejamos amigos fraternos. Ah, você quer um remédio, um bom comprimido contra o desânimo e a depressão? Tenha amigos fraternos e seja um fraterno amigo. E aí ele diz assim, fraternalmente amigos, misericordiosos, porque como lemos no capítulo 4, o amor cobre multidão de pecados. E misericordiosos significa aqueles que têm condição de se compadecer com a miséria do coração do outro. E aí ele diz assim, misericordiosos e humildes, humildade. Essa característica tão bela que nós encontramos no caráter de Cristo. E às vezes falta tanto em nós sermos humildes como nosso Senhor era. E aí ele diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. E aí ele diz assim, antes, pelo contrário, bendizendo, louvando o Senhor, pois para isto mesmo fostes chamados. Chamados para quê, irmãos? Para louvar o Senhor, a fim de receberdes bênção por herança. Fazendo assim todo o tempo, o Senhor nos promete bênçãos por herança. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesse tempo. Ó, como Pedro coloca aqui, irmãos, que nesses últimos dias nós venhamos ser esses que se amam de maneira intensa. Que nós venhamos ser hospitaleiros uns dos outros, amigos fraternos uns dos outros. Que nós venhamos servir, irmãos, na esfera que o Senhor nos chamou. Se for falar, que fale segundo o oráculo do Senhor. Se for servir, segundo a força que Ele tem colocado no nosso coração. Irmãos, mas que nós venhamos servir uns aos outros e nos amar de maneira intensa. Ó, irmãos, tudo que nós recebemos da parte de Deus por meio da sua palavra visa a edificação do corpo de Cristo. Visa amar uns aos outros. Visa fortalecer uns aos outros. Visa que nós venhamos caminhar de maneira mais ajustada nesse tempo. Que nós venhamos nesses dias, irmãos, mesmo nesse depósito que o Senhor já formou em nós, que nós venhamos então nos importar uns com os outros e amar-nos de maneira intensa, especialmente como Pedro diz, porque é chegado a última hora. Ó, irmãos, esse mundo está caracterizado por frieza, individualismo, indiferença, egoísmo. Nós, pelo contrário, devemos expressar o caráter do nosso Senhor. Nós temos que ser como Barnabé, filhos de consolação. Temos que abrir espaço no nosso coração para outros irmãos. Temos que acolher os irmãos. Temos que receber os irmãos. E temos que manifestar a graça que o Senhor deu a nós, o dom que Ele repartiu a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo que Ele nos deu. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje nesse tempo. Que nós venhamos realmente a temos uma revolução relacional nesses dias, especialmente para com o povo de Deus. Que nós venhamos nos amar, nos cuidar, nos guardar na comunhão, estarmos próximos uns dos outros, especialmente por causa daquele grande dia que se aproxima e também por causa das lutas que temos enfrentado nesses dias. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos fortaleça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de lermos a tua palavra. Senhor, nós queremos ter um coração assim, cheio de amor intenso uns para com os outros. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor sabe que naturalmente nós não podemos. Ó, Pai, mas a tua palavra nos diz que a fé e a esperança um dia passarão, mas o amor permanece para sempre. Senhor, assim como o coração de Barnabé era um coração cheio de amor, ao ponto de receber ele esse nome, ser comparado a um filho de consolação. Senhor, nós queremos consolar uns aos outros com a tua palavra nesse tempo. Senhor, queremos ser hospitaleiros, abrir brecha no nosso coração, Senhor. Senhor, não deixa nós ficar fechado, inflexionado para nós mesmos. Senhor, e os irmãos não encontrar lugar em nós de comunhão, de amizade, meu Deus, faz de nós fraternos amigos. Senhor, ajuda-nos a dividir aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Ajuda-nos a dividir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso bolso. Senhor, não nos deixe, Pai, ficar retendo aquilo que não é nosso. Tudo é do Senhor. A nossa casa é Tua, o nosso dinheiro é Teu, a nossa comida é Tua, tudo é Teu. Então nos ajuda a dividir, nos ajuda a servir, Senhor. Assim como o Senhor nos ensinou ali em João capítulo 13, o Senhor faz nós também abraçarmos uma bacia e uma toalha nesse tempo. Senhor, no nome de Jesus, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, ajuda as nossas casas, ajuda as nossas irmãs, as nossas crianças, os nossos jovens. Ó Senhor, em nome de Jesus, ainda que os nossos corações estejam fechados e frios, ó Pai, no nome de Jesus, opera um milagre em nós, Senhor. Nós te pedimos isso, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.